vereador Rimê Jules, vereador Hamilton Autismo, vereadora Cleide Lário, vereador Jackson Charles, vereador André Rezende, vereador Elias Dunana, vereador Domingos de Paula, vereador Ananias, vereador Leitão do Sindicato, vereador Fred Godoy, vereador Suender, vereador José Fernandes, já falei. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador René Júlio que faça a leitura do texto bíblico.
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante, ó Deus, que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Salmo 94.
Já passo a palavra ao nosso secretário Ananias Júnior para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, assim como correspondência aos projetos objetos da presente sessão.
Na síntese da ata da 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 5 dias de agosto de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, Ananias Júnior, professor Marcos e Hamilton do Autismo. À hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 208/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe sobre a criação do programa Cinema Azul no município de Anápolis, voltado para a realização de sessões de cinema adaptados para pessoas com transtorno de espectro autismo e suas famílias e da outras providências. Projeto de lei ordinária 209/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, institui o Dia Municipal do Ferroviário no município de Anápolis. Usaram a palavra policial federal Suender, Leitão do Sindicato, Hamilton do Autismo, e no grande expediente usaram a palavra João da Luz, Luzimar Silva, Wederson Lopes, Elias Dunana, Jackson Charles e Jean Carlos. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 210/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Imperador Dom Pedro II. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 137/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que altera a redação da lei número 393/2020, que institui o selo empresa amiga dos animais no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 154/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe sobre a adequação da comunicação visual para a inclusão do novo símbolo internacional de acessibilidade no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. O segundo projeto foi o projeto de lei ordinária 167/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, institui no município de Anápolis o acesso ao contribuinte a meios e formas de pagamento digitais, como o PIX, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer contrário ao projeto, retirado de pauta a pedido do autor. O terceiro projeto de resolução 168/2023, de autoria do vereador João da Luz, incentiva a doação de sangue por servidor público municipal do Poder Legislativo e dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usarão a palavra pela ordem o Ederson Lopes, Policial Federal Suender, Jean Carlos, Jackson Charles e René Jules. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra Policial Federal Suender e René Jules. Não havendo mais nada a se tratar, senhor presidente em exercício, vereador José Fernandes, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de agosto, em horário regimental. Senhor presidente, devolvo a palavra sem comunicação para o momento.
Já abra a fala no pequeno expediente, pedindo ao meu vice-presidente que assuma o lugar da presidência, que eu vou usar a palavra.
São 9:45, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, presidente André Rezende.
Bom dia a todos e a todas, cumprimento a mesa diretora em nome do presidente em exercício, vereador José Fernandes, cumprimento a todos os colegas aqui presentes no plenário, em nome do meu colega Alex Martins, cumprimento a todos aqueles que estão acompanhando essa sessão ordinária, seja pelo canal da Câmara do YouTube, pela Rádio Manchester, pelo nosso Instagram. Eu venho para conversar com vocês e compartilhar os avanços da Câmara Municipal de Anápolis. Nós estamos criando um mecanismo aderindo ao Conecta Anápolis. O Conecta Anápolis é um aplicativo onde todos os serviços da Prefeitura estarão sendo inseridos nesse aplicativo, primeiro, para dar mais efetividade e agilidade a esses serviços. E é pela Câmara Municipal de Anápolis que passa os pedidos da população de Anápolis. É a Câmara Municipal de Anápolis, vereadora Ananias, que dá voz às pessoas. E nós aliamos um novo projeto junto ao Executivo de requerimentos online. Para quê? Para dar mais transparência e agilidade a esses pedidos que são feitos pela população para os vereadores. E que a gente possa acompanhar e também saber o que, que já foi atendido e o que, que não foi atendido, para que a gente possa cobrar do Executivo, fiscalizar o serviço e assim ter mais efetividade no que mais importa, que é atender a população nas suas reivindicações. Esse aplicativo também vai de encontro a uma dos pilares da nossa gestão, da mesa diretora, atendendo aos requisitos do meio ambiente, vereador René Júlio, nós estamos criando essa política pública aqui dentro da Câmara Municipal de economia de papel. Isso quer dizer que os requerimentos aqui nas sessões vão acabar? Não. Isso quer dizer que é mais um mecanismo para dar efetividade aos pedidos dos vereadores, que podem ser feitos por meio das sessões, mas podem também ser inseridos dentro desse aplicativo. Cada vereador terá uma aba própria em seu nome, para que ele faça esses pedidos e acompanhe em tempo real quais já foram os atendidos e quais não foram atendidos. Esse é um compromisso do Poder Executivo com a Câmara Municipal de dar efetivamente e dar atendimento aos pedidos dos vereadores, valorizando esses pedidos que não são nossos pessoais, são da população. Isso é uma questão importante, já está sendo cadastrado cada um dos gabinetes dos senhores e ao final desse mês nós já estaremos com o sistema totalmente online dos requerimentos. Quero também compartilhar com a população. A Câmara é um lugar de muitas discussões, de discussões nacionais, discussões estaduais, porque todas as discussões passam pela cidade. É na cidade que a gente vive. E é por isso que a repercussão de tudo que acontece no Brasil e no mundo é repercutido aqui nessa tribuna. E nós temos o direito e o dever de dar voz a todas essas questões. Mas eu quero compartilhar com a sociedade, com a imprensa aqui presente, também com os vereadores, o quanto essa Câmara Municipal tem compromisso com os problemas e os desafios da cidade. Nós tivemos um recesso parlamentar em parte do mês de junho e no mês de julho. Mas a Câmara Municipal de Anápolis não deixou de trabalhar e cada um dos vereadores individualmente pelas demandas da cidade. Seja pelas aquelas mais simples, como um tapa-buraco, uma poda de árvore, seja pelos problemas que a cidade enfrenta de uma forma muito difícil e desafiadora, que os vereadores encaram de cabeça erguida e com muita competência sobre os desafios do transporte público, da mobilidade, as questões de energia, as questões de água, sobretudo as questões que mais afligem as pessoas que estão lá nos bairros. E aí, eu quero compartilhar com vocês a produtividade. Eu falei que no primeiro semestre a Câmara teve uma das produtividades maiores da história da Câmara Municipal, mostrando que com esse novo conceito da Casa é Sua, os vereadores estão trabalhando de verdade por todos os anapolinos e anapolinas. E no mês de julho e julho, nós tivemos o protocolo dos vereadores de 42 projetos de lei. Nós tivemos o protocolo de mais de 400 requerimentos. Isso prova o compromisso da Câmara Municipal de Anápolis com os problemas da cidade de Anápolis, com os desafios que nós temos que enfrentar todos os dias para representar aqueles que nos elegeram, aqueles que acreditam numa Câmara Municipal muito mais próxima e atuante. E como presidente da Câmara Municipal, eu tenho acompanhado e trabalhado lado a lado dos vereadores para que o trabalho deles possam ter estrutura, capacidade e alcance. E eles estão tendo todo esse suporte para avançar todos os dias. Presidente, me dá mais 2 minutos para eu compreender. Completando essa questão de avanço tecnológico, respeito ao meio ambiente, efetividade à voz de todos os anapolinos e anapolinas que buscam, através dos vereadores e da produtividade da Câmara Municipal, quero também compartilhar aqui, falei ontem da cadeira de presidente, mas confirmar que a cada dia a Câmara está mais adaptada e pronta para receber todos os anapolinos e anapolinas com o projeto que nós fizemos agora em julho, vamos terminar em agosto, de todos os gabinetes adaptados a receber as pessoas cadeirantes. Um requerimento feito pelo vereador Hamilton do Autismo, pelo vereador Fred Godoy, que defendem essa cadeira, essa bandeira, e nós estamos avançando isso em todos os gabinetes. Eu quero agradecer o apoio dos 22 vereadores da nossa gestão e dizer que nós estamos trabalhando para que a Câmara Municipal de Anápolis possa entregar cada vez mais ações concretas a todos os anapolinos e anapolinas. Muito obrigada.
Muito bem, presidente. Com orgulho que eu estou aqui também na mesa e toda a mesa cumprimenta, apoiando seu discurso. Próximo, Suender.
Vereador Policial Federal Suendo, do PL, agora vai para a tribuna do pequeno expediente, ele usa por 5 minutos. Vamos ver.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo, sobre a tribuna aqui para falar alguns assuntos, mas o primeiro quero falar sobre como está a imprensa vermelha, uma imprensa anapolina que toda vez eu subo aqui na tribuna para falar do desgoverno do Lula, sempre dá algumas cutucadas falando que o vereador não tem pauta municipal, não tem pauta dentro do município. Né? Então, sempre pautei aqui, mais de 95% das minhas falas é pauta municipal. Mas eu também não vou me calar, né? A Anápolis não está uma bolha, não está em uma bolha, e eu não vou me calar nas pautas nacionais, estaduais, quiçá até internacionais, se realmente afetar a vida do anapolino, do brasileiro e aqui do goiano. Então, é só para falar com a imprensa vermelha, podem falar o que for, mas vou falar de pautas municipais agora. E espero que essa mesma imprensa vermelha, no momento certo a gente pode falar o nome, se continuar, que ela dê, né, então, ênfase também às pautas municipais que eu digo aqui em tribuna. A primeira pauta, vou falar aqui do programa graduação. Esse programa que eu solicitei um requerimento no número 2478, do dia 14 de maio, à Secretaria Municipal da Assistência Social, um relatório detalhado de todo acontecido nesse programa. E até hoje eu não recebi esse relatório, essa auditoria. Eu percebi aí que o próprio Ministério Público já está investigando, estão buscando aí pessoas que possam ter fraudado. E, claro, essa fraude pode ter acontecido de diversas maneiras. É importante que aqui dentro também do Parlamento a gente possa fazer essa investigação. Não é dinheiro público, são valores públicos, possam ter acometido com servidores públicos dentro dessa linha de investigação. Que a Câmara tem a prerrogativa, eu estou solicitando aqui que o requerimento seja atendido, encaminhe a auditoria para essa Câmara Municipal, para que a gente possa também avaliar a investigação e abertura Dilma Sei para buscar a verdade sobre esse programa e se teve recursos desviados e a finalidade também desviada nesse programa. Quero falar de uma outra pauta municipal, é o que chegou até a mim, uma denúncia de pais de alunos, e aqui eu não vou expor nem a unidade escolar, nem os profissionais, mas que chegou até a minha pessoa uma denúncia de pai de aluno que dentro da sala de aula tinha profissionais, educadores que estavam fomentando, né, uma redação no nível da prisão do Bolsonaro, mas tendenciando para o lado de uma doutrinação de esquerda nessa redação, nesse trabalho. E os pais não gostaram e foram me procurar. E aqui, como eu falei, não vou expor nem o profissional e nem a escola, mas sim de uma forma onde a secretária de educação possa promover uma avaliação desse tipo de conduta dentro das unidades escolares, para que a doutrina de esquerda não implemente nas escolas municipais, coisa que isso já está praticamente fechada dentro das universidades, dentro de outros locais, e que nas escolas municipais não aconteça isso. A proteção da criança dessa doutrina é importante. Então, solicito aqui para que a nossa secretária de Educação tome ciência dessa doutrina, dessa tentativa de doutrinação. Inclusive, os pais dos alunos, do aluno ou da aluna, disse que iria procurar a diretora para falar, fazer essa denúncia, bem como a secretária também. Então, fica aqui meu receio dessa doutrinação dentro das escolas municipais, que isso não possa ocorrer novamente, que a secretária tome uma posição para que isso não seja efetuado nas escolas municipais. A gente tem que ensinar a educação certa, a gente tem que promover a educação correta dentro das escolas, não essa doutrinação quiçá da esquerda, que sempre buscou as escolas, os alunos de todos os níveis para implementar a sua doutrinação. E aqui no município a gente tem que blindar, a gente tem que proteger essas crianças dessa doutrinação, e os pais estão corretos em fazer essa denúncia. E o meu gabinete está aberto para qualquer tipo dessa denúncia. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Swender. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
Agora, 9:57, o vereador Hamilton do Autismo usa a tribuna no pequeno expediente.
Senhoras e senhores, bom dia. Comentar aqui a presidente dessa casa, comentando a todos nós vereadores. Tendo aqui também meus cumprimentos ao Maurício, do Progresso, que está hoje aqui assistindo a sessão, né, que também foi candidato conosco no Podemos, teve uma votação significativa. Deus te abençoe e bons trabalhos ali na região do Progresso, como você tem feito sempre por aquela região. Bom, o que me traz essa tribuna essa manhã é falar de boas notícias, né? Hoje nós estamos vivendo aí, né, as redes sociais comentando tantas notícias, né, como inflação, né, como polarização dos espectros políticos, e a esquerda, a direita, e na verdade a gente precisa de trabalhar para todos. Essa é a visão, né? E hoje eu amanheci muito feliz, muito alegre. No dia de ontem, o meu amigo, um amigo que veio da minha cidade, né, com toda a história de garra e de superação, foi ontem diplomado deputado federal. O cantor, pastor Samuel Santos, né, da dupla Daniel e Samuel. E ele, quando foi candidato pela primeira vez a deputado federal, eu ainda não estava na política, presidi a Associação dos Autistas, e aí eu pude ali para a minha comunidade pedir um apoio para ele. E teve uma votação significativa. E hoje, como primeiro suplente, assume a cadeira que era do Glauchim, do nosso partido Podemos. Então, quero aqui parabenizar, né, o cantor, pastor Samuel Santos, da dupla Daniel Samuel, né, pedir que a bênção do Eterno seja sobre a sua vida dentro do Congresso, né, que você venha fazer um trabalho de qualidade. E eu já pude estar também já encaminhar alguns projetos nossos e até leis aprovadas aqui no nosso município para que possa replicar a nível do cenário nacional. Que Deus te abençoe, Samuel, Deus te abençoe, Silvana, Deus te abençoe, Samuel Júnior, Deus te abençoe, também Matheus, as suas noras e netos, né, sua família. Também o Daniel, né, e todos os seus familiares. Deus te abençoe aí nesse novo projeto da sua vida, que é estar como deputado federal. Bom, o que me traz também nessa tribuna é falar sobre o projeto que já está tramitando nesse dia 116/2024, que é reconhecer o psicopedagogo como profissional da área da saúde e educação. Esse profissional que não é um psicólogo, é um profissional que tem feito um trabalho em excelência dentro do conceito educacional como uma terapia de aprendizagem. E nós sabemos as grandes dificuldades, é o tema que eu sempre, né, abordo nessa casa, né, sobre a deficiência do neurodesenvolvimento, sobre a deficiência intelectual, sobre o transtorno do TDAH, que é um transtorno com grande dificuldade de aprendizagem, e também sobre o autismo. Então, hoje, eu quero fazer aqui, né, a minha moção de apoio, né, aos profissionais da área, que têm lutado ao longo dos anos para que haja esse reconhecimento e essa regularização da sua profissão dentro do conceito da nossa nação. Então, né, chamo aqui um apelo aos deputados, aos senadores, para que venham olhar, né, com uma visão de reconhecimento dessa profissão no nosso país. E quero aqui aproveitar, parabenizar, né, a atenção da nossa primeira-dama, né, a nossa madrinha do autista, e também do secretário Rafael, secretário de Cultura, quando conversamos sobre implantar em Anápolis o Cinema Azul. Né, e já vai acontecer a conversa de um calendário de que todos os últimos sábados do mês nós possamos fazer, né, um cinema que vai ser um ambiente com baixa luz, baixa iluminação e baixa sonorização para que os autistas possam socializar dentro do ambiente de uma sala de cinema. Né, nós, como associação, já há quase uma década, nós fazemos isso por iniciativa da associação. Mas trazer esse olhar, iniciativa do poder público, isso nos traz alegria ao coração de toda a comunidade. E aonde será isso, meu amigo? Isso vai acontecer no cinema municipal, que está ali na Galeria de Artes Cibazoli, ali no antigo palácio, na Praça do Bom Jesus, né, todo o último sábado mesmo. Então, quero aqui mais uma vez agradecer ao empenho do secretário, ao empenho de todos envolvidos, para que esse projeto, esse programa Cinema Azul, Cine Azul, venha atender a comunidade autista do nosso município e ser mais um dispositivo para inserir o autista na sociedade. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já convido a próxima oradora inscrita, a capitã Elisete.
Agora, 10:02, a vereadora capitã Elisete, do PRT. Agora vai à tribuna para usar a palavra na sessão desta quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Agora são 10:03. Vamos ouvir a vereadora capitã Elisete.
Bom dia, senhoras, senhores. Bom dia aos nobres pares. Bom dia, presidente André Rezende. O que me traz hoje à tribuna é para falarmos de um assunto que realmente tem me incomodado. Nós estamos há dois dias, há três hoje, ao certo, do retorno nosso a essa casa, do retorno ao nosso trabalho, no qual eu tenho a certeza que todos nós fazemos o melhor para estarmos aqui e entregar o que nós comprometemos com a população, com a sociedade anapolina. Eu tenho certeza que nenhum vereador sai de casa e vem para essa casa passar as horas. A gente vem aqui para entregar. Infelizmente, eu acompanho as rádios da nossa cidade e nós temos um profissional hoje da imprensa que tem ousado falar muito mal da nossa casa, falar mal da presidência. Eu quero dizer que eu não posso admitir isso. Quando eu não era vereadora, quando eu era simplesmente espectadora, eu entendi que falar mal, que a minha fala forma opinião. E enquanto imprensa, forma opinião também. Então, hoje, o meu recado vai para esses profissionais, e eu tenho certeza que sabe de quem eu estou falando, porque quando ele engloba nós, os vereadores dessa casa, aonde estão os vereadores? O que os vereadores de Anápolis estão fazendo? O que a Câmara Municipal tem contribuído para a cidade? Eu quero dizer que, com certeza, eu tenho muita certeza que todos nós aqui temos responsabilidade suficiente para assumirmos o cargo do qual nós concorremos às eleições e fomos eleitos para estar aqui. A sua contribuição poderia ser muito mais louvável, trazendo as demandas para o nosso gabinete, que todos aqui têm as portas abertas. Nós temos portas abertas em todos os gabinetes. Talvez não seja muito da minha área, mas em todas as outras nós somos vereadores pela cidade de Anápolis. E eu quero deixar um recado mais forte ainda. Quando eu disse que eu não concordava com algumas coisas que eu via nessa casa, que eu fui lá, coloquei meu nome e hoje eu estou aqui, é porque eu fiz por onde estar aqui. E eu quero exigir, no mínimo, respeito com essa casa. E quando forem falar de vereadores, por favor, que citem o nome dos vereadores. Talvez aqui nós não estamos aqui para falar coisas que as pessoas querem ouvir. Nós estamos aqui para debater assuntos que realmente precisam ser debatidos. Nós estamos aqui para falar aquilo que realmente, porque nós somos questionados aí fora. Não é porque nós somos vereadores de Anápolis que nós não precisamos saber do contexto geral do nosso país, do nosso estado. Nós precisamos sim saber de tudo um pouco para poder dar resposta para o nosso eleitor. Muitas pessoas chegam para mim e falam, capitão, a senhora é da direita? Eu falo sempre. A senhora defende o Bolsonaro? Eu falo, eu defendo aquilo que é melhor para o Brasil. Não levanto bandeira da qual eu não dou conta de sustentar. Mas eu quero deixar bem claro aqui que quando, e pedir, implorar, para que quando forem falar, que dê nome aos bois. Eu acredito que não é difícil nomear os vereadores. Aqui todo mundo tem responsabilidade e não faça uma generalização das pessoas aqui dessa casa. Eu estou falando, presidente, não nem pedi permissão para a senhora, não falei sobre o que eu falaria hoje na tribuna, mas foi muita indignação. Eu acredito que a gente precisa impor sim o respeito aqui dentro dessa casa. Ainda sugiro mais para esse profissional da imprensa que nas próximas eleições coloque o seu nome. Se você tem a capacidade de vir aqui e fazer melhor do que nós, coloque o seu nome na apreciação. Com certeza você será medido na mesma medida que estão nos julgando hoje, que estamos aqui nesse mandato. Eu não admito, capitã Elisete, não admito que falem mal de vereadores. E se falar, que cita o nome, porque eu não saio de casa para vir aqui fazer graça e nem hora com a cara de ninguém. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Já encerra a fala do pequeno expediente, abre o grande expediente, já com o primeiro orador escrito, vereador Domingos de Paula.
Agora são 10 horas e 8 minutos, vereador Domingos Paula do PDT agora usa a tribuna. Vamos ouvir o vereador.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui a nossa presidente, vereadora André Rezende, cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui na Câmara, a pessoa do Pinheirão, o Pinheirão já foi nosso companheiro lá no PV, cumprimentar todos os vereadores, a pessoa do Alex aqui, principalmente você que está acompanhando a sessão pelo YouTube, pela Rádio Manchester, você que nos acompanha aí nos quatro cantos da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, do país e do mundo. Dizer alguns vereadores aqui que da minha parte eu não importo, não. A imprensa pode falar que eu sou vereador de Marte, do Bairro de Lourdes, onde quiser. Eu não estou nem aí. Eu estou fazendo o meu trabalho de vereador para qual eu fui eleito. Porque esse pessoal que fala mal hoje são aqueles que falam bem amanhã, quando você tem uma condição melhor do Poder Legislativo e vai lá e faz um fechamento para poder estar divulgando as ações. Então, eu não importo com isso, eu sei como é que é o jogo. E esse jogo aí não me atinge. Não me atinge. Porque eu levanto todo dia cedo e trabalho o dia todo e vou até tarde trabalhando. Prova maior disso, no recesso, eu andei os quatro cantos na cidade aí, conversando com várias pessoas, e aí tem recebido, inclusive, eu dirigi a palavra a você, vereador Jean, que é o líder do executivo aqui na casa, várias reclamações, principalmente em relação à reposição de lâmpada da nossa cidade. O que que acontece? Aderiu-se uma ata de 53 milhões de reais, o material está aí, tem lâmpada, tem braço, tem tudo, mas não tem mão de obra. Não tem mão de obra por quê? Porque não está pagando a terceirizada. E aí as pessoas que nos pediu para a gente poder fazer o requerimento, para poder trocar as lâmpadas, você do industrial, você aí do Bairro de Luz mesmo, você do Vale das Antas, vários lugares da cidade que até hoje a lâmpada não foi trocada aí no seu poste, não foi porque não tem material, não. Tem o material, foi porque a gestão do prefeito Márcio Correia não pagou a terceirizada até hoje. E aí a gente vai falar que os médicos estão querendo entrar de greve ali na Alfredo Abraão. Você vê falar que a maternidade do Dr. Roberto não recebe. E confesso para vocês que eu estou extremamente preocupado com essa gestão nos primeiros 7 meses de gestão. Por quê? O prefeito até hoje não caiu a ficha dele que ele é o prefeito da cidade de Anápolis e precisa de sentar na sua cadeira e trabalhar, despachar com o seu secretariado, ver o que está precisando, mandar projeto para essa casa e atender a população. Estou extremamente preocupado com a nossa cidade nesse sentido. Do jeito que está indo aí, a tendência da cidade de Anápolis é entrar num caos logo, logo. A recaudação vai cair. Vai cair. O prefeito não é dinâmico para poder desenvolver projeto que vem de encontro com aquilo, com a cidade do Porto de Anápolis precisa. E aí eu quero me colocar aqui à disposição, quando vier projeto para essa casa, que vai atender o interesse do cidadão anapolino, eu vou votar a favor. Eu sempre falei isso aqui, eu vou votar a favor. Eu não vou fazer oposição burra, não. Eu vou pontuar o que, que a cidade precisa. Pontuei que precisava de abrir o Hospital Alfredo Abraão, entre aspas, disse que foi aberto, porque o hospital continua fechado. Inclusive, aquele jogo, 24 horas, lá foi tirado. Vou continuar cobrando a abertura da UPA da mulher, continuar aqui na luta com a vereadora Thaís para poder concluir a UPA veterinária ali na Vila Norte. E são várias outras ações que precisa de ser feito na cidade. Não só divulgar, é entregar. Entregar para a sociedade. Então, prefeito, senta no seu gabinete, organiza com o seu secretariado, vão começar a colocar a casa em ordem, começar a pagar esse pessoal para poder trabalhar. Porque só ficar falando da gestão passada, falar que a cidade não tem dinheiro. Ó, dinheiro ninguém tem, a gente tem que ser criativo para poder tocar o município desse tamanho. Nós temos condições, a cidade é uma cidade rica, só que a gente precisa de ter ações para poder produzir recurso para poder pagar esse pessoal. Então, eu uso o grande expediente aqui hoje para poder, primeiro, mostrar que no recesso eu encontrei com vários vereadores trabalhando pela cidade, sim. Cada um tem o seu público, cada um tem a sua região, mas eu vi vários vereadores andando em todas as regiões para poder trazer as demandas que a população precisa. São várias demandas que eu trouxe, que infelizmente não tem como. Estava até conversando com o vereador Ederson Lopes ali, aumentou-se o preço da roçagem, eu fui contra aqui mesmo. Mas só que tem um negócio, mesmo que esse preço está cobrando, está dando conta de roçar a cidade. Quem está roçando na cidade é o fogo. O povo está metendo fogo nos lotes, que não pode. Mas por que está fazendo isso? Porque a prefeitura não está dando conta de roçar. E não é só lote fechado, não. Não está dando conta de fechar nem área pública, nem lote particular que está aberto. Essa empresa que fez o fechamento para poder fazer a roçagem não está dando conta de roçar a nossa cidade. E aí, é fogo nos quatro cantos da cidade. E eu quero aproveitar a grande audiência da Câmara Municipal. Você que tem um lote baldio lá de sua casa, não taca fogo, porque pode acontecer um acidente desproporcional. Então, não faça isso. Mesmo que a gestão incompetente não está dando conta de roçar a cidade, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Quem sabe o prefeito vai sentar na cadeira de prefeito e vai chamar seu secretariado e organizar um plano de trabalho realmente para poder atender. Primeiro, pagar o pessoal da terceirizada para poder trocar as lâmpadas da cidade. Chamar esse pessoal da terceirizada para poder fazer a roçagem na cidade de Anápolis. E chamar sua secretária de saúde para poder organizar realmente a abertura do Hospital Alfredo Abraão, a UPA da Mulher, para poder a cidade voltar a crescer. Nós precisamos que a nossa cidade volte a crescer, volte a ter investimento, para que cada vez mais o cidadão anapolino possa ter orgulho de viver nessa cidade, essa cidade que é uma cidade que gosta de acolher os anapolinos e as pessoas que vêm de fora aqui para poder ter a sua renda no dia a dia. Então, presidente, a nossa fala aqui hoje na tribuna, mais uma vez, é para poder pedir esse executivo que faça o seu trabalho. O seu trabalho, primeiro, de responsabilidade de pagar aquelas pessoas que prestam serviço na cidade de Anápolis, que aderiu até aderiu, 53 milhões. Além disso, são quase 500 milhões de ata aderidos na cidade de Anápolis. Agora, o que, que adianta aderir ata e não ter dinheiro para poder pagar as pessoas que prestam serviço? Não adianta. Não adianta. Prefeito Márcio Correia, esquece a gestão passada, toca a cidade para frente. Aqui você tem voto suficiente para poder aprovar os seus projetos. E outra, projeto que for de encontro para poder beneficiar a cidade, eu vou votar a favor. Não vou fazer oposição burra aqui não, vou votar a favor. Só que todo dia também eu vou pontuar aqui o que está acontecendo na cidade. E hoje, a grande reclamação que tem é que não tem dinheiro para poder pagar as pessoas que vêm prestando serviço no nosso município. E já tem 7 meses da sua gestão. Estamos entrando para o 8º mês da sua gestão. As 2.000 vagas nas creches não tem. As obras que foram entregues estavam praticamente prontas. Foi reabertura. Os restaurantes cidadão fechou alguns, foi lá e trocou a placa, mas não paga o pessoal também. Então a cidade está virando um caos. Eu estive ali com, vou citar o nome, o vereador Suender, né? Até falei o Suender. Do jeito que está indo aqui um dia, eu sei que vai ter que assumir isso aí para poder realmente tocar essa cidade para frente. Porque eu pensei que a gestão do PL ia ser uma gestão de modernização, de quitar os compromissos com quem trabalha, mas na cidade de Anápolis a gestão não está sendo essa. Está sendo uma gestão de atraso, uma gestão de compromisso feito e não cumprido. Então a gente fica muito triste, a gente quer que a cidade dê certo. Tá? Presidente, devolvo a palavra.
A réplica, presidente.
Obrigada. Réplica ao vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Com relação à questão da roçagem, o vereador ele se mostra desconectado com a realidade. Primeiro ele fala que vota nos projetos que são bons para a sociedade e votou contra o projeto que aumenta a multa para as pessoas que não cuidam do lote particular. E, mais uma vez, pela milésima vez, deixando claro e que possamos contribuir com isso, essa mudança de cultura. O proprietário de um lote particular, ele é responsável pelo seu lote particular. O dimensionamento da limpeza pública na cidade de Anápolis, ele é baseado em 2014. Quando foi feita a nova licitação em 2020, se não me engano, o dimensionamento era considerado 2014, nós estamos em 2025. A nova licitação que vai acontecer até o ano que vem, ela vai prever realmente o crescimento da cidade, mas ainda não é assim. Porém, o dimensionamento que nós temos, ele é suficiente para cuidar das áreas públicas, para que isso tenha resultado para a sociedade,
o proprietário da área particular tem que cuidar da sua área particular. E se existe um lote com mato alto do lado da sua casa, denuncie. A prefeitura vai fazer o serviço, que não é obrigação dela, mas vai mandar a conta pesada para o proprietário. Obrigado, senhor. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Elias Dunano.
Agora, 10:19. Vereador Elias Bonana, do PSD, usa agora a tribuna no grande expediente. São 10 horas e 20 minutos.
Bom dia, Anápolis. Paz e bem a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa no nome do nosso presidente Andréia, ali nosso vereador Carlinho da Feia, representando todos os vereadores. E na plateia, meu amigo Pinheirão. Pinheirão, que tem a melhor farinha de Anápolis, gente. Quer farinha, fala com o Pinheirão. Gente, hoje eu vim aqui dar uma satisfação para a população de Anápolis sobre a questão ali da Rua Santa... da Rua Marinês, ali no bairro Morumbi. É, quero dar uma satisfação porque fiz compromisso de lutar ali por aquele asfalto, daquela rua, né? O pessoal sofre muito ali e tem asfalto em todas as ruas, mesmo naquela. Então quero aqui dizer à população ali do bairro, da rua, que eu estou cobrando do secretário, do prefeito Márcio Correia, e já tenho a promessa que vai ser feito o trabalho lá. Não tem a data ainda, mas com fé em Deus, esse asfalto, pavimentação vai ser feita lá perfeitamente para atender aquela região que tanto pede, tanto luta e tanto sofre ali com essa situação que não tem asfalto. E a rua lá está, bem dizer, intransitável. Então está aqui o compromisso do vereador Elias Dunana de correr atrás até ser resolvido essa situação. Outra coisa que eu quero pontuar aqui é sobre a queda de energia. Os comerciantes estão reclamando muito, está chegando a mim muitas reclamações de queda de energia, e eles pediram para mim falar aqui na tribuna, para alertar a Equatorial. Né, ali no, na Rua 3, lote 19, quadra 11, Parque Residencial das Flores, ali exatamente, né, esse endereço, mas é a rua toda, aquela região toda ali está sendo afetada por queda de energia constantemente, e está atrapalhando os comerciantes ali. Os comerciantes estão dando prejuízos ali, recebendo vários vídeos ali dos comerciantes que na hora do atendimento, na hora de fazer o seu produto ali, de entregar o seu produto, a energia acaba, né? Isso causa muito transtorno e prejuízo para os comerciantes ali daquela região e também de outras regiões de Anápolis, né? Inclusive o setor industrial Munir Calixto, onde também estou sendo procurado muito por queda de energias constantemente. Né? Inclusive o padre da nossa paróquia lá, o padre Livelto, já tem me reclamado muito sobre isso. Não é brincadeira, é muita queda de energia mesmo. Então, pedimos aí aos responsáveis, aos vereadores, que empenhem aí junto à Equatorial, para estar cobrando mais empenho para resolver essa situação da queda de energia em várias regiões da nossa cidade de Anápolis. E também, gente, quero tratar de um assunto aqui muito importante, que isso é um sonho ali da nossa região, da igrejinha em geral ali, do Residencial São Vicente, Residencial Trabalhador, Sítio Recreio Presidente, ali uma população, aproximadamente, juntando com os chacareiros, umas 5 mil pessoas. E a gente não tem linha de ônibus pela Avenida Brasil. Pessoas que trabalham, que estudam ali na região da Avenida Brasil, ali perto do Estádio Jonas Duarte, Vila Góes, que seja, ela tem que pegar o ônibus, passar pela Pedra do Vico, ir até o terminal e pegar outro ônibus até chegar naquela região. E hoje a gente tem a demanda né, para ter essa linha de ônibus pela Avenida Brasil. Né, já estou em contato com a RIM, e peço o empenho de todos, os vereadores também, que ajudem nessa questão, para a gente ter linhas de ônibus que saiam da Igrejinha, que passam pela Avenida Brasil, porque é um sonho da nossa população, é um sonho dos trabalhadores, é um sonho dos estudantes ali, ter essa linha de ônibus. E também mais linha de ônibus que passa direto pelo Dudu Vico. Porque hoje o que acontece? Além de ter linha de ônibus só pela Pedro do Vico, os ônibus passam dentro do Vivian Park, antes de chegar na Igrejinha. Então o que, que acontece? Demora mais de horas para chegar na sua residência, a pessoa que trabalhou o dia inteiro. Então, queremos isso. Mais linha de ônibus direto do terminal, Igrejinha, que passa direto da Pedro Vico, sem passar no Vivian Park, e linhas de ônibus pela Avenida Brasil. É isso que peço aos nossos pares, é isso que peço ao nosso prefeito Márcio Correia, a todos os responsáveis. Isso é meu trabalho, estou aqui para servir o povo de Anápolis e que Deus abençoe a todos.
Obrigada, vereador Elias Zunana. Já convido o próximo vereador inscrito, vereador Fred Cacheta.
Agora são 10h25, 10h25, o vereador Fred Cacheta, do PRTB, usa agora a tribuna no grande expediente. Você acompanha a transmissão aqui pelo YouTube, Instagram da Câmara Municipal e pela Rádio Manchester 93 FM. 10h26, vamos ouvir o vereador Cabo Fred Cacheta.
Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa da minha amiga, Cleide Larion. Cumprimento a todos aqui presentes nessa sessão de hoje. A você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, hoje eu subo na tribuna para parabenizar uma instituição, o Hospital de Urgências Henrique Santillo, da cidade de Anápolis, UANA, o qual o nome foi batizado desde a sua criação, que posteriormente o outro governante tentou mudar o nome, mas para nós, que sabemos que não pode ser mudado o nome dele é UANA, construído pelo governador Marconi Perillo, no ano de 2005, e completou 20 anos na data de ontem. Né? Infelizmente, o UANA, hoje, mesmo com todos os esforços daqueles profissionais valorosos ali, não recebe recursos para aumentar a sua capacidade de atendimento, para poder mudar as suas tecnologias, como era na época de Marconi Perillo. Marconi Perillo, quando inaugurou em 2005, inaugurou o EANA ali com 80 leitos e mais 16 leitos de UTI. Um investimento total de 32 milhões, isso no ano de 2005, para atender mais de 60 municípios. Era uma referência na nossa cidade, bons atendimentos. Os anapolinos e o povo goiano sentiam seu orgulho do UANA. E em 2018, ele passou por uma ampliação, também no quarto mandato do governador Marconi Perillo. Ele passou a uma ampliação para 161 leitos e mais 30 leitos de UTI, do qual estão até hoje lá atendendo toda a população goiana, principalmente a cidade de Anápolis. Marconi Perillo não é anapolino, como diz alguns governantes, mas sempre gostou da cidade de Anápolis. Trouxe o UANA para cá e realmente fez uma descentralização da saúde. Isso trouxe muito orgulho para os goianos. Mas agora está estagnado na questão de ampliação. Não se vê mais uma ampliação num hospital de grande porte, como é o Hospital de Urgências de Anápolis, Dr. Henrique Santillo. O povo goiano sente, sim, saudade do governador Marconi Perillo. Eu poderia dizer muitos feitos, hoje eu vou centralizar no aniversário do Hospital de Urgências. Mas eu poderia falar sobre os colégios militares, Banco do Povo, estação de tratamento de água, asfalto nas principais rodovias do nosso estado, nas IOs, mas não, quero sempre dizer pontualmente hoje do Hospital de Urgência. Esperamos, porque esperamos, eu não vou, não tenha a procuração do governador Marconi Perillo, mas esperamos que ele possa voltar e fazer o povo goiano sorrir, possa trazer investimentos para a cidade de Anápolis, como sempre fez, e Goiás ser destaque no cenário nacional positivamente. Né? Hoje, infelizmente, Goiás saiu dos destaques nacionalmente, a não ser de forma ruim. Mas esperamos que o governador volte. Eu espero que ele, sim, que tenha muita vida e saúde para poder tentar um pleito novamente e fazer o estado de Goiás brilhar, sorrir, como era durante os 4 mandatos dele como governador. Então, poderia dizer os feitos da Polícia Militar. Se hoje temos uma Polícia Militar forte, que é exemplo, foi graças ao governador Marconi Perillo. Então, parabéns ao governador Marconi Perillo, parabéns ao Hospital de Urgência, que ele possa continuar com essa missão de atender e que os governantes possam olhar para ele querendo ampliar o seu atendimento, melhorar o seu atendimento, trazer novas tecnologias, porque aqueles valorosos profissionais que ali laboram todos os dias, viu que ultimamente não está tendo os investimentos que realmente ali carece. Era isso que eu tinha para dizer hoje, o senhor presidente em exercício, doutor Zé Fernandes. Muito obrigado pela oportunidade.
Na sequência, vereador Jackson.
São 10h31, agora o vereador Jackson Chagas, do PSB, usa a tribuna no grande presidente. O vereador Fred usou apenas a metade do seu tempo, né? E o vereador Jackson Chagas agora tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir.
Prometo, cumprimento a mesa na pessoa do presidente de exercício, doutor Zé Fernandes, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que se faz presente, a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações, os meus cumprimentos, senhoras e senhores presentes no plenário, população anapolina, um bom dia a todos. Eu não era o assunto que eu ia tratar, eu vou ver se consigo conciliar o tempo, mas quero aqui fazer uma menção à fala proferida pelo vereador que usou a tribuna antes de mim. Quando nós votamos contrário a um projeto que trata da cobrança de limpeza e roçagem em terrenos particulares, e nós votamos contrários, eu não posso concordar que essa pessoa está dizendo a verdade, que tudo que é bom para a cidade ele votaria a favor. E é o que aconteceu aqui nessa manhã, porque eu escutei. Tudo que é bom para a cidade, eu vou votar a favor. E votar contra essa lei é votar contra a cidade. Aliás, essa mesma lei que o mesmo vereador já votou a favor antes. Então, nós temos que ter maturidade para fazer os nossos discursos e saber separar os momentos. E, na verdade, o voto favorável ou não é por uma questão de estar ou não ao lado do governo, e não porque é o melhor para a cidade. Se o discurso for esse, está ótimo, é isso mesmo, está tudo bem, vamos respeitar. Fora disso, não passa de uma retórica, de um discurso para querer convencer de algo que não é o verdadeiro. Com relação à iluminação pública, a prefeitura está no seu 6º mês de mandato. Não sei apontar as causas e os motivos, mas o que realmente aconteceu foi que
a quantidade de substituição de lâmpadas que ocorreu nesse mês de décimo superou todas as expectativas do planejamento. Ou seja, um número muito maior de lâmpadas foram substituídas, o que comprometeu o estoque existente na secretaria. Obviamente, para isso, há a necessidade de fazer nova aquisição e aguardar essa aquisição estar pronta para poder iniciar a retomada das substituições. Então, já está acertado, que eu acredito que agora essa semana volte à normalidade das substituições com a chegada das novas lâmpadas que foram adquiridas no governo. Foi feito um movimento muito forte para que todas as lâmpadas fossem substituídas. Como era uma quantidade muito grande, obviamente, acabou comprometendo agora a continuidade, e que isso será solucionado agora nessa semana, se Deus quiser. Mas eu quero usar essa tribuna nessa manhã, se eu dou conta de falar nesses 6 minutos, é para tratar de assunto importante. E eu quero falar da regularização fundiária e a importância dessa regularização fundiária. O sonho de vários moradores, que a gente tem lutado, essa casa tem lutado, para que isso ocorresse. Eu quero falar especificamente e cumprimentar e agradecer o prefeito Márcio Correa do início da entrega das escrituras que está acontecendo ali na região do Setor Sul, Santa Clara, São Paulo, Arco-Íris, São João e Jardim Arco Verde, onde foi iniciado a entrega das escrituras ali na Avenida Federal. Uma luta que eu tenho há 35 anos antes de ser vereador e há 12 anos lutando por isso aqui na condição de vereador. Em 2023, nós iniciamos o cadastro, onde a minha equipe participou diretamente com os cadastros e que agora, graças a Deus e ao empenho do prefeito Márcio Correa, nós estamos entregando essas escrituras. Mas eu estou falando desse assunto por dois motivos. Além das escrituras, que serão entregues gratuitamente, inclusive com registro, o prefeito Márcio Correa atendeu um grande pedido, que foi a pavimentação asfáltica das ruas daquele local que não eram pavimentadas. A exemplo da Avenida Federal, que faz ligação com o bairro São João e o Jardim Arco-Íris, passando pelo Santa Clara e Jardim São Paulo. E aí ontem iniciou a pavimentação asfáltica daquela rua. E eu estive lá e pude testemunhar a alegria dos moradores que não acreditavam nem com as máquinas presentes. E aí eu me senti realizado naquele momento, porque foi uma luta que nós travamos durante muitos anos. E aí eu quero fazer uma ressalva. Por que eu estou dizendo disso? Da importância da regularização fundiária, que é necessária. No dia da entrega, do evento de entrega, eu encontrei um casal de amigos e eleitor meu, o senhor Abenísio, que estava com a sua esposa, recebendo ali o encaminhamento da sua escritura. E naquele momento, o senhor Benício me convidou, alegre e feliz, para comer uma galinha caipira na sua casa para comemorar. Uma semana depois, eu estive na casa do senhor Benício. Mas eu não fui lá para comer a galinha. Eu fui lá para me despedir do senhor Benício. Ele havia perdido a vida com um infarto fulminante. E a sua esposa estava naquele momento com a garantia de ter o seu imóvel com a regularização fundiária. Olha o tamanho do alcance social que é a regularização fundiária. Situação que passou o senhor Benício, meu amigo, mais popularmente conhecido como dono da oficina do Sabuco, o Sabuco era assim que era conhecido o senhor Benício. muitas pessoas passaram por essa situação e que agora terão a tranquilidade de até perder a vida e deixar a família amparada. Por esse motivo, eu quero aqui fazer esse cumprimento especial ao prefeito Márcio Corrêa por ter acelerado o processo e ter atendido essa demanda que nós apresentamos logo no início do governo, que, segundo o prefeito Márcio Corrêa, também era um compromisso de campanha que ele havia assumido juntamente com a primeira-dama Carla na época da eleição e que agora está sendo entregue às escrituras e, por conseguinte, a pavimentação asfáltica. Mas, aproveitando o assunto de regularização fundiária, eu quero aqui comemorar juntamente com os moradores da minha terra, com os moradores do local onde eu basicamente cresci e também onde eu aprendi, tive o meu primeiro emprego de carteira assinada, é onde eu invisto com os meus investimentos, e eu quero aqui fazer um cumprimento aos moradores da Vila Formosa, porque nós conseguimos a regularização fundiária de todas as casas da Vila Formosa que ainda não têm a sua escritura. Quero agradecer o presidente da AGEAB, Alexandre Baldi, que através da sua assessoria me ligou. A minha equipe está hoje, nesse momento, na AGEAB, fazendo um treinamento para que nós possamos fazer o cadastramento e a entrega das escrituras das casas adquiridas pela antiga Coab, que hoje é a AGEAB, serão entregues a escritura gratuito a todos os moradores que têm casas na minha amada e grande Vila Formosa. E aí, nesta semana, eu encontrei com vários moradores nessa condição. E um deles me abraçou quando eu dei a notícia e, emocionado, ele chorou em saber que vai receber a tão sonhada escritura que será fornecida pela AGEAB, pelo Governo do Estado, e eu vou estar realizando mais um grande sonho. Depois de 12 anos nessa casa lutando, vou conseguir entregar as escrituras de todos os moradores na minha amada, querida Vila Formosa. Eu queria aqui cumprimentar os moradores da Vila Formosa e agradecê-lo pela oportunidade que eles me deram para representá-los. E agora eu estou devolvendo, em resultados, a confiança que me foi conferida. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já convido o próximo orador no inscrito, vereador José Fernando.
São 10 horas e 42 minutos. Agora o vereador José Fernando, vice-presidente da Câmara, usa a tribuna no grande expediente.
Bom dia, eu quero cumprimentar os que estão nos acompanhando à distância e também aqui presente no plenário, na pessoa do meu amigo Fred Cacheta. Subiu ali, cumprimentou o Hospital Estadual de Anápolis, nomenclatura mudada, que completa 20 anos. O motivo de eu subir aqui, presidente, é porque eu escutei tanta coisa aqui hoje, algumas construtivas e outras que eu julgo, como diz o vereador Ederson, bem mais polido, um gentleman, desconectado da realidade. Essa expressão a gente poderia colocar assim vários sinônimos, mas vamos deixar nesse nível e num eufemismo que quase beira a ironia, estou julgando o vereador Ederson. Quando a gente escuta aqui que a cidade está quase prestes a entrar no caos, é mais uma fuga da realidade. Nós não estamos entrando no caos. Nós estávamos num colapso, do colapso a gente está tentando evoluir para ficar no caos e sair do caos. Entrar não, a coisa já vem bagunçada há muito tempo. E imperava o silêncio. E nós aqui falando a verdade. Tanto é que eu tenho autoridade moral para falar na tribuna aqui agora dessa realidade do passado que foi tão omissa no, tão omisso nessa casa. Uma preocupação em rotular a gestão, como se a incompetência surgisse de 2025 para trás. Como se a cadeira confortável e ficasse sentado só na cadeira de 2025 para trás. Sentar na cadeira, se resolvesse, era o campeão de truco e pôquer, cacheta. A cidade estava de fato igual Miami, igual vendia aqui. Nós estamos em Anápolis, nós não estamos em Dubai, em Miami. Eu falava isso e continuo falando. A incompetência é da gestão anterior, que tinha um fazendeiro bailarino, e que eu pontuava, e que eu falava, a cidade está suja, a cidade está endividada, tem gente morrendo, e no caixão tem tatuado sangue de muita gente. Eu continuo com a mesma disciplina de subir aqui para falar a verdade. E continuar falando a verdade. E com respeito. Com respeito. Por exemplo, eu não vejo muitas pessoas preocupadas aqui em falar do caloteiro que saiu lá do hospital Alfredo Abrão, que tem que prestar conta que o TCM bloqueou 43 milhões de reais, que o dinheiro chegou e não prestava conta do serviço, não sabia para onde estava indo o dinheiro. É um silêncio estratégico do tipo assim, 2025, prefeito Márcio Corrêa, tudo de ruim está ali, rotulado. Ruim é ver aquela dancinha do fazendeiro lá, toda alegre, e a cidade se lascando do lado de cá. Veja 2025, salas modulares, uma herança de 5 a 7 mil vagas de CMEIs que não tinha. Salas modulares já aumentou mais de 500 vagas no CMEI, convocou mais de 500 cuidadores, para ser mais preciso, 518 cuidadores, 100 professores. A mobilidade que está estampada, a mobilidade urbana já melhorou, vide aqui a última obra aqui, na região que dá acesso à região leste, reabertura do Alfredo Abrão, reativou a cultura, toda quarta tendo atividade, os CRAS e os CREAS. E aí vem aqui e fica 10 minutos arrotando uma dor e um machucado. Eu sei que a teta já acabou e secou. Isso dói. Mas é resiliência, mostra sabedoria. Vim aqui com dor no coração, sabendo que foi derrotado, e falar a verdade. É só isso. Não fica vomitando uma coisa que parece verdade, mas não é. Ou que é completamente mentira. Falar que vai entrar no cais é um completo desconexão da realidade. Para falar assim, de uma forma bem polida. Agora, para ser uma forma mais direta, é ser covarde com a cidade de Anápolis. É mentir. Porque a bagunça, ela não é de 2025. A bagunça é de muito mais tempo. Então, para fechar esse momento aqui, e eu gosto de ser muito transparente e didático nas minhas falas, e eu quase não subo aqui, e quando eu subo eu faço questão de deixar bem pontuado o meu raciocínio. Número um, eu sempre subo aqui com a responsabilidade e o dever do ofício de um representante, de um agente, que fala não só para os meus 4 mil eleitores que votaram em mim, mas para uma cidade de 400 mil habitantes. Essa responsabilidade, vários já pontuaram aqui, de os mais antigos, e eu fiquei orgulhoso da fala da capitã Elisete hoje, também de estar falando sobre o respeito ao cargo e da forma que exigimos respeito. Então, número um, cuidado que esse cargo exige. Número dois, eu falo a verdade. E isso me credencia a falar independente do governo, se eu estou como oposição, independente ou situação. Eu estou muito tranquilo. A cidade está muito bagunçada, mas ela estava pior. Do colapso nós viemos, agora é o caos. E se Deus quiser, essa realidade vai acabar o mais rápido possível. E a força de trabalho de muitos, inclusive denunciando, fiscalizando, trabalhando, ajuda. Por exemplo, provavelmente eu não ia ficar aqui durante esse tempo falando o que eu estou falando, de um governo tão incompetente, tão habilidoso para sentar na cadeira, não só da prefeitura, tão habilidoso para fazer uma dancinha, tão habilidoso para fazer gestão de cabeça de gado, provavelmente não falaria isso. Mas impulsionado pelas demandas mentirosas que coloco aqui, a gente vem e fala com maior tranquilidade. Porque uma coisa que eu tenho é honra e compromisso à minha cidade. E vou continuar servindo para deixar um legado, independente do ambiente que eu tiver. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Agora, 10h50, o líder do prefeito, o vereador Jean Carlos do PL, agora fala na tribuna no mundo.
Bom dia, presidente Andréia, vereadores e vereadoras presentes, cumprimentar aqui a população que nos ouve, através da transmissão do Rádio Manchester, do YouTube, todos que nos acompanham aqui no plenário. Encerrando aqui o grande expediente, eu também não poderia deixar de abordar algumas considerações colocadas aqui pelos colegas. E concordar aqui, em grande parte, vereador Zé Fernandes, com vossa fala, com sua fala. Mas apenas discordar num ponto. A cidade não está no caos. A cidade está buscando e está se encontrando com a estabilidade de gestão. Uma estabilidade está sendo buscada com muita dificuldade. Porque nós sabemos que uma gestão e um custeio de uma máquina pública de uma cidade do porte de Anápolis, ela demanda capacidade financeira. E, infelizmente, essa capacidade financeira, vereador Fred Godoy, ela foi prejudicada. Ela foi prejudicada porque se contraiu empréstimos. E empréstimos que a carência foi curta e pequena e se encerrou em dezembro de 2024. E obrigações que foram assumidas a partir de janeiro de 2025, que impactam diretamente na capacidade financeira do município. Então, não é nenhuma surpresa se, eventualmente, um fornecimento ou um prestador tiver em atraso. Ao contrário, o prefeito Márcio Corrêa tem sido bem transparente, o Ederson, desde o primeiro momento, ao demonstrar, inclusive através do relatório de transição, das informações de transição, que a cidade herdou mais de 300 milhões de restos a pagar de 2024. Então, sabe por que às vezes, eventualmente, neste momento, o processo de expansão, por exemplo, de iluminação do LED, deu uma freada? É porque o comprometimento de se pagar dívidas de 2024 exige a diminuição do ritmo. Mas, ao contrário, por exemplo, a iluminação avançou bastante. Nós tivemos dezenas de bairros que tiveram a substituição do LED. Eu vou citar alguns de cabeça: Maracanã, Freossac, São Jorge, São Lourenço, Verona, Veneza, Jamil Miguel, a região do Copacabana já tinha LED, mas foi substituída novamente porque tinha um grande número de LEDs danificados. Houve a troca de mais de 11 mil de pontos de iluminação. Então, ao contrário, se avançou bastante. E se não está expandindo mais a substituição, é porque nesse momento foi necessário segurar por contenção de gastos. E voltar a dizer, Ananias, quando o município faz uma adesão à ata, pode ser de 1 bilhão. Não quer dizer que o município vai gastar 1 bilhão, Fred. A adesão da ata da iluminação pública foi de 53 milhões, mas eu tenho que gravar, vocês podem pegar, que desde o começo eu falei, nós não vamos gastar, olha lá, 10, 15 milhões, não tem recurso disponível. Então, o que é capaz, o que é o razoável, é o que nós estamos fazendo. Eventualmente, não é surpresa se ocorrer um atraso. Porque muitos dos recursos que poderiam ser utilizados para pagamento de fornecedores, de prestadores de 2025, estão sendo utilizados, vereador Cacheta, para pagar 2024. Lembra do caso dos oxigênios? Se não pagasse outubro, novembro, dezembro, não adiantava pagar janeiro, fevereiro e março, porque o fornecedor não continuaria. Então, são coisas que é necessário realmente estar alertando e relembrando. E esse comprometimento financeiro, ele não se deve apenas ao resto a pagar de mais de 300 milhões, não. Se deve também à obrigação que o município assumiu de 18 milhões mensais a partir de janeiro, em virtude dos empréstimos contraídos para o Anápolis Invest. Esses 18 milhões, vereadora Catan Elisete, se tivesse disponíveis mensalmente, vamos pegar só um mês, 18 milhões em iluminação pública. O que nós não poderíamos ter feito? 18 milhões em novas obras. Seria uma outra realidade, mas não há como fugir da verdade. O município tem uma obrigação, se não quitar mensalmente, o FPM nosso vai ser bloqueado. Enquanto não renegociar o empréstimo, que desde janeiro está sendo procurado, tentado através da administração pelo prefeito, que não consegue renegociar nesse momento, que o município já chegou em janeiro com a classificação junto ao Tesouro Nacional nível B, ou nível C, melhor dizendo, que é a pior, digamos, a classificação que se encontra em situação de baixo crédito, e que nós estamos lutando, vereador Jacques, para atingir nesse momento a classificação B ao findar do exercício 2025, que aí sim poderá resgatar a capacidade financeira junto ao Tesouro Nacional e a fazer a renegociação financeira, amortizando as parcelas, conseguindo novas carências ou até mesmo a portabilidade do empréstimo. Enquanto não fizer isso, o prefeito está fazendo o melhor possível. Contingenciamento de despesas de mais de 60 milhões de locação. Vou ressaltar aqui a obra realizada aqui no Anápolis City, Marcos Carvalho. Se fosse contratada, terceirizada, não ficava menos de 2 milhões. Foi feito pelas máquinas adquiridas e conseguidas pelo prefeito através de doação do senador Wilder e do senador Vanderlan, com a execução dos engenheiros da prefeitura e dos servidores da Secretaria de Obras. E deu resultado. Está lá já a mobilidade melhor, fluidez maior do trânsito, e não se gastou, digamos aí, milhões. Então, diante da necessidade de contingenciamento de despesas, ainda está tendo habilidade para produzir resultados. Então, nós temos é que salvaguardar e respeitar que, mesmo superando as adversidades financeiras, conseguem entregar. No que diz respeito às, digamos, queimadas, infelizmente, hoje eu ia até abordar esse assunto aqui, as queimadas anualmente são recorrentes. Hoje, cedo, lá no bairro São Lourenço, alguém fez, né, o desfavor de colocar fogo em um das erosões, que, aliás, foi alvo de publicidade na TV Record, como se fossem surgidas há 6 meses. São erosões de 10, 15 anos. Tem erosões que foram mostradas naquela reportagem, tem 30 anos. E que nós, da Frente Parlamentar, apresentamos na gestão anterior, iniciou-se um processo e que o atual prefeito está fazendo gestão junto ao governo federal e nós temos a expectativa de 150 milhões a serem aprovados de projetos e disponibilizados para fazer o processo de contenção de erosão, recuperação de encostas e, naturalmente, o trabalho na macro-drenagem urbana da cidade. Então, nós precisamos ter cautela e não confundir a população. Como eu disse, discordar do vereador Zé Fernando, a cidade não está um caos. A cidade está entrando na instabilidade, Fred Godoy. Basta enxergar a melhoria significativa que tivemos na rede de atendimento à saúde, de portas abertas, a ampliação de portas abertas, do serviço de urgência, de uma unidade que estava subutilizada, João da Luz, como o Alfredo Abão, que agora atende e, de fato, atendeu mais de 70 mil procedimentos, quase 100 mil procedimentos já, nesse intervalo aí de 6 meses, 7 meses. Ao contrário da mesma forma foram entregues, inclusive diante da falta de recursos, inclusive dos recursos dos empréstimos já utilizados e obras inacabadas, o prefeito teve que utilizar também recursos próprios para concluir obras do Anápolis Invest. Lembrar aqui, Escola de Nalva, Realino, Inácio Sardinha, a trincheira que está se realizando ali no Forte Cerrado para a Boa Vista, e vai impactar e melhorar o viaduto do Recanto Sol, que está sendo concluído com recursos próprios. Isso também impacta na dificuldade financeira. E vale lembrar, para encerrar, que tradicionalmente, Fred Caxias, todos os anos no mês de julho, o município tem uma diminuição natural de receita ordinária. E é óbvio, né, que isso compromete também, mas nós estamos aí, né, já no mês de agosto, a expectativa do novo refis e de novos repasses, que poderá certamente dar mais estabilidade. Mas dizer que a administração, ao contrário, consegue a estabilidade da cidade e certamente nós teremos em breve o equacionamento total. Esse ano de 2025 é equilíbrio buscado, equacionamento, para que nós possamos chegar a conseguir a repactuação do empréstimo e, no ano de 2026, de fato, avançarmos muito mais. Levou a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, Edson.
Presidente, acabei de receber uma triste notícia que o reverendo Hildo, o fundador da Missão Vida, faleceu agora nessa manhã. Se nós pudéssemos conduzir um minuto de silêncio.
Acabei de ter a notícia também. Nós estamos em crise, é um grande legado para a cidade. Vamos fazer um minuto de silêncio em razão do falecimento.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente André. Eu estou acompanhando aí essa questão da iluminação, das lâmpadas queimadas. A lâmpada LED, por exemplo, se você compra ela com uma qualidade melhor, está lá relacionada até à questão da durabilidade. Quanto tempo ela vai durar? Então é muito importante a gente ter em mente isso. O vereador Jean Carlos falou sobre a questão da iluminação. É muito importante as pessoas terem conhecimento de que as lâmpadas LEDs que foram instaladas anteriormente, a qualidade prevista dela na classificação técnica, a previsão dela de durabilidade é 6 a 7 meses. Então, hoje, praticamente, nós temos que praticamente revisar todo o sistema de iluminação da cidade de Anápolis, porque as lâmpadas estão queimando rápido. Então, eu sugiro ao secretário, Thiago, inclusive eles já estão adotando essa medida, de que as lâmpadas que forem adquiridas agora para poder ser implantadas no sistema de iluminação, elas tenham uma durabilidade maior. Nós estamos vendo isso acontecer. Muitas lâmpadas estão queimando em função da qualidade das lâmpadas instaladas anteriormente. Então, nós temos que ter paciência, realmente precisamos ter paciência para poder resolver a demanda de todos na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigada, vereador João da Luz. Réplica, vereador Fred Caxias.
Obrigado, presidente. Eu nem ia utilizar a réplica, não, mas assim, o vereador João da Luz, ele não pode fazer essa comparação de desde quando a Anápolis começou a troca de lâmpadas halógenas por lâmpadas de LED. Naquela época, a tecnologia era uma das melhores possíveis. Claro que toda tecnologia que vem, você pode substituindo. Mas você não pode falar que ela é de uma qualidade ruim, sendo que naquela época ela seria a melhor que teria no mercado. Então, eu acho que você não pode tentar desvirtuar uma situação que está acontecendo hoje, colocando a outra em xeque. Então, eu acredito que a gestão passada colocou as notas melhores que haviam na época e, consequentemente, já haverá substituição e daqui 4 anos as que estão colocando hoje também estarão ultrapassadas. E também ao vereador Domingos Paula também, a parte dele votar contra o projeto do preço que vai ser a roçagem, também não quer dizer que ele está 100% errado, não. Tem a parte que quem mora vizinho a um lote baldio desse realmente é a favor da multa. E quem é o proprietário também, às vezes, acha um pouco alto. Então, eu espero também que o vereador também, Jean, falou muito bem, espero que o refis chegue nessa casa o quanto antes para dar uma oxigenação para a prefeitura, para que as obras continuem em andamento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Em relação ao projeto que foi passado nessa casa, eu não votei a favor, porque o projeto é ruim para a cidade. Foi demonstrado agora. Esse projeto não atendeu o anseio da população, que é de roçar a cidade. Se o projeto fosse bom para a cidade, fosse contemplado para poder roçar a cidade, com certeza eu teria votado a favor, mas mostrou que não é eficiente. Em relação às vagas de escola, pô, nós temos quase 90% na escola quase pronta lá no Industrial. Nós temos quase 90% na escola quase pronta lá na Vila Fabril. E não foi concluída. O que, que o prefeito fez? Comprou aqueles containers de obra, colocou ar-condicionado e quer colocar nas creches para as crianças. Sendo que nós temos uma grande região que precisa da escola municipal, que é o Industrial, para poder concluir, e outra ali na Fabril, para poder entregar aquela região. Aí comprar container para poder atender as crianças da cidade de Anápolis. Aí não, né, prefeito Márcio Correia?
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Gostaria muito de parabenizar o Jean pela fala dele. Eu acho que sobre as lâmpadas, João, acontece muito também não queimar a lâmpada, as lâmpadas LED, mas o relé. Acontece demais, o caminhão vai subir no poste, quando chega lá, a lâmpada não está queimada, está queimado o relé. Então está acontecendo muito isso. E o Domingos falou a questão da roçagem, eu mesmo fui a favor da roçagem, porque o nosso gabinete recebe muita demanda de lotes baldios, de moradores que ali tem animais peçonhentos, tanto ratos como escorpiões. Então, isso eu acho que quem tem um lote baldio ficou muito feliz com esse aumento dessa taxa, que eu tenho certeza que agora esses proprietários desse lote que não cuidavam estão cuidando. Devolvo a palavra, gente.
Já encerro o grande expediente, abro a ordem do dia, já passo a palavra ao primeiro secretário para votar os projetos que estão na pauta de hoje.
Inserção de quórum para a ordem do dia. Vereador Policial Federal Suene, vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Jackson Chaves, vereador Leitão do Sindicato, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz, vereador Professor Marcos Carvalho, vereadora Cleide Lário, vereador Ederson Lopes, vereadora Celianda SOS, vereador Anania Júnior, vereador Jean Carlos, vereador presidente André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente. Dando sequência, primeira e última votação, projeto de decreto legislativo 210/2025, retirado pelo autor. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 154/2025, de autoria do vereador Reamildo Autismo, que dispõe sobre a adequação da comunicação visual para a inclusão do novo símbolo internacional de acessibilidade no município de Anápolis e da outras providências. O projeto está à disposição.
Projeto de lei ordinária número 154/2025, de autoria do vereador Reamildo do Autismo, está em discussão. Não havendo discussão, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de resolução 163, de autoria do vereador João da Luz, que incentiva a doação de sangue ao servidor público municipal do Legislativo, dispõe sobre a concessão de abono de frequência e dá outras providências.
Projeto número 168/2023, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. sessão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
É, em primeira votação, projeto de lei ordinária 107/2025, de autoria do vereador João da Luz, que acrescenta o artigo 2º-A à lei 3.467 de 2010 para dispor sobre a proibição do uso de cigarros eletrônicos, vaporizadores e narguilés em ambientes de uso coletivo do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, servidor público e dos comércios, saúde e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinário número 107 de 2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o autor do projeto.
Quero agradecer aqui as comissões de Constituição e Justiça, as comissões aqui permanentes aqui de comércio e indústria, né, finanças, todas as comissões foram favoráveis, né, os relatores que ajudaram a construir, né, a compilar essa lei, uma lei importantíssima. Nós estamos aqui alterando a lei, né, que proíbe o cigarro em ambientes fechados. Hoje, o que nós estamos vendo? As pessoas deliberadamente hoje usam esse cigarro eletrônico em qualquer local, em qualquer ambiente. E nós estamos aqui mudando, alterando o artigo da lei para proibir. Então, as pessoas hoje que querem usar esses cigarros eletrônicos, narguilés, em qualquer lugar, eu acho que as pessoas que não utilizam, elas merecem sim respeito. E nós estamos aqui contribuindo e incentivando as pessoas a não usar é definitivo. Nós sabemos o que, que o cigarro, né, pode provocar na sua vida, o que, que esses cigarros eletrônicos agora, que é uma novidade, né, que está infestando os nossos jovens, né? Hoje, o povo, essa questão da moda, as pessoas querem, essa questão do modismo, querem estar utilizando porque o amigo está usando, né? Mas os prejuízos de saúde são enormes. Então, eu incentivo a você que, porventura, utilize, né, esses cigarros eletrônicos, narguilé, deixe de usá-los, porque você vai preservar a sua vida, vai aumentar o seu tempo de vida aqui na cidade. Ou aqui na cidade, ou aqui na terra. É importante que cada decisão nossa contribui para ampliar ou para diminuir a sua qualidade de vida. E é a sua decisão que vai influenciar nisso. Obrigado, quero pedir o apoio dos novos vereadores aqui nessa Assembleia, que nós possamos aprovar e dar um indicativo para a sociedade de que o Poder Legislativo também quer ver a nossa sociedade com saúde. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Projeto 107/2025 ainda em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto possui emenda, senhora presidente. Emenda, 4 emendas supressivas, supressão dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 2º. Do artigo 1º da redação do projeto. Portanto, suprimindo algumas considerações do que diz respeito à vedação, a informações de placas informativas, descumprimento e estabelecimento de infração, multa e uma atribuição que estava prevista para a vigilância. Foram suprimidos na Comissão de Constituição e Justiça. 4 supressões. Está à disposição, senhora presidente.
Emendas estão em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emendas aprovadas por unanimidade. Palavra do
secretário. Projeto de lei ordinária 168/2025. Retirado de pauta a pedido do autor. Presente ainda em tempo, em nome da mesa, peço a inclusão em pauta do projeto de decreto legislativo 212/2025. Que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao tenente coronel aviador Ramon Lincoln Santos Forneias e da outra providência. Fica concedido outorga de título de cidadania ao tenente coronel aviador Ramon Lincoln Santos Forneias. Projeto de decreto legislativo. Peço a inclusão para apreciação.
Incluso na pauta de hoje, encaminhado à CCJ. Palavra com o secretário para votação do projeto 168 de 2025. Como já tinha sido votado, o projeto 168, porque foi retirado de pauta a pedido do autor, já passa a palavra ao secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Vocês querem falar pela ordem antes das votações, certo? Vamos conceder a palavra? Vamos votar aqui para finalizar e você fala pela comunicação. Na lista de requerimentos de serviços públicos, temos os requerimentos do vereador Ananias Júnior, números 3005 a 3147, vereador André Rezende, 3021 a 3194, Cabo Fred Cacheta, 3011 a 3013, Capitão Elisete, 3179 a 3180, Elias Lunana, 3176, Jackson Charles, 3077 a 3178, Jean Carlos, 3092 a 3130, Leitão do Sindicato, 3028 a 3193, Policial Federal Suender, 3070 a 3181. Vereador Real Milton, do número 3065 a 3145, Rimei Jules, 3177, Celian da SOS, 3164. Temos dois requerimentos, Policial Federal Suender, número 3089, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando a inclusão de artes marciais como jiu-jitsu nos jogos abertos dessa cidade. E também requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando que seja realizada uma gestão juntamente com a Secretaria da Educação para a inclusão das artes marciais como jiu-jitsu nos jogos da primavera nessa cidade. E a única moção aqui é uma moção de pesar pelo falecimento do senhor José Araújo da Fonseca, feita pelo nosso vereador Jean Carlos, meus sentimentos. Sem mais, para o momento, eu vou falar, presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Discutindo, vereador
apenas
Jean.
Reiterar aqui, eu já havia mencionado, mas expressar aqui meus sentimentos, a família do meu tio, a família José Araújo da Fonseca, né? Foi um cidadão aí que trabalhou aí incessantemente 60 anos no comércio da cidade, conhecido como José Careca, José Careca, e né, faleceu no último dia 30. Que Deus receba em sua glória, sentimentos a todos os familiares.
Requerimentos, indicações e moções estão ainda em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade. Já abrindo a fala da ordem do dia, já comunico o vereador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Manifestar aqui meus sentimentos à perda desse grande homem, reverendo Hildo dos Anjos, fundador da Missão Vida. Eu tive a honra de poder conceder a ele o título cidadão anapolino, nosso primeiro mandato. Uma vez conversando com ele, cumprimentando pelo trabalho, ele falou que não tinha ainda o título cidadão anapolino. Eu falei, mas como, reverendo? Eu acho que todo mundo pensa que o senhor já tem esse título cidadão anapolino. E aí nós tivemos essa alegria de conceder a ele o título de cidadão anapolino. Uma das suas filhas também fez estágio no meu gabinete durante um tempo. O seu filho, Henrique, que está sucedendo ele à frente da Missão Vida, inclusive o Henrique, que é engenheiro civil, colega meu, está agora à frente da Missão Vida, está hoje em Madagascar, em uma missão. E provavelmente o reverendo será enterrado somente na sexta-feira, para dar tempo do Henrique e da esposa estarem de volta, manifestar aqui os sentimentos a Rosane, a esposa do reverendo Hildo, e o grande legado que ele deixa. A Missão Vida, ela é referência no Brasil e fora do Brasil. A Missão Vida surgiu, né, de um chamado de Deus na vida do reverendo Hildo, trabalhando com moradores de rua. Trabalho pioneiro, quando ninguém fazia esse tipo de trabalho no Brasil, ele começou a cuidar dos moradores de rua, levando para sua casa com sabão, sopa e... É três S que ele fala, é sabão, sopa e tem um outro S que ele usa no slogan da Missão Vida, dando o alimento, trazendo a mudança de vida para essas pessoas que são moradores de rua. E esse trabalho, ele se estendeu por todo o Brasil. Hoje tem Missão Vida em vários locais do Brasil, em vários estados e até fora do Brasil, como o exemplo que eu citei do seu filho Henrique, que está lá em Madagascar.
Então, é um grande legado, é um grande exemplo. A Missão Vida, ela depende de doações. Às vezes as pessoas veem a estrutura da Missão Vida, o tamanho da Missão Vida, porém não entendem a luta diária que eles têm para manter aquele trabalho. E a Missão Vida, ela depende de doações. Então, que nesse momento o reverendo, ele viajava por todos os estados, ia nas igrejas, apresentando o trabalho da Missão Vida, para que pudesse manter esse trabalho missionário extraordinário. E que leva o nome de Anápolis, a Missão Vida leva o nome de Anápolis. Eu me lembro da ocasião da Copa do Mundo, das Olimpíadas no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro convidou o reverendo Hildo para ajudar com relação aos moradores de rua na época da Olimpíada do Rio. E ele não aceitou o trabalho por não concordar com a maneira que eles queriam fazer o trabalho. Então, a maneira dele trabalhar é uma maneira diferente, humana, realmente, de restaurar as pessoas. Então, fica esse grande legado, que Deus possa consolar a família, que Deus possa consolar todos que trabalham na Missão Vida, que são apaixonados pelo reverendo, e que o seu legado ele continue, que Deus dê força ao seu filho Henrique, que continua à frente agora desse legado da Missão Vida. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente André. Eu quero fazer um reconhecimento aqui, público, das pessoas que realmente contribuem para...
Só um minutinho, João. Desculpa. Os três F's é sabão, sopa e salvação. Obrigado, irmão.
Podia zerar meu tempo novamente? Presidente, quero chamar a atenção de todos. Quero fazer um reconhecimento público, vereador Carlinho da Feira, meu amigo. As pessoas que contribuem para a cidade, né, que faz a cidade desenvolver economicamente, crescer. Eu lembro que em 2009, quando então o prefeito Antônio Roberto Gomide ajudou a viabilizar as construções dos viadutos que existem na nossa cidade. Praticamente foi startado no governo do prefeito Antônio Roberto Gomide, o ex-prefeito. E é um reconhecimento, nós fazemos isso, de forma pública, vereador Rineiro. E aí o que acontece? De lá para cá a cidade cresceu, desenvolveu, aumentou a quantidade de carros, e nós vimos o estrangulamento praticamente do trânsito de todos os viadutos. E eu quero que eu utilize esse viaduto, o viaduto Ayrton Senna. Eu quero fazer um reconhecimento público, que a reclamação ela é antiga, ela não é de agora. E o prefeito Márcio, de forma dedicada, fez um estudo, levou lá o CMTT, levou o engenheiro de trânsito, levou o engenheiro de obras lá, e se empenhou em resolver um problema no viaduto Ayrton Senna. E eu quero fazer um reconhecimento que realmente funcionou, está funcionando essa ação, essa atitude, essa engenharia que foi feita ali para melhorar o trânsito ali no viaduto Ayrton Senna. Aí eu lembro que eu mesmo já fui lá para poder gravar e mostrar o estrangulamento do trânsito. Tantos carros travados ali no horário de pico. E agora você pode ver lá que é praticamente o prazo do sinaleiro abrir e fechar, o trânsito está fluindo. Então, nós temos que reconhecer um trabalho que foi feito de reclamações de anos que eram feitas ali e, por vontade política, o Márcio deu resposta para a sociedade, para a população que utiliza aquele viaduto. E nós esperamos que isso possa acontecer nos outros, né? Porque nós sabemos que os outros viadutos ainda sofrem no horário de pico por estrangulamento de trânsito. Às vezes, a espera é muito grande. Então, quero enaltecer e parabenizar essa atitude do prefeito Márcio Correia em resolver o problema do trânsito ali no viaduto Ayrton Senna. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Andréia. Eu quero aqui deixar aqui os meus sentimentos a toda a família do reverendo Hildo. Reverendo Hildo, eu tenho a honra e a satisfação dizer que foi o meu primeiro homenageado em uma lei de minha autoria que criou o certificado Dom Manuel Pestana Filho nessa casa, e comemora-se
o dia do nascituro na nossa cidade. E o dia do nascituro é comemorado aqui em Anápolis entre o dia 1º e o dia 7 de outubro. E o reverendo Will, dentre os homenageados, está um membro da missão Provida. E o reverendo Will foi o primeiro homenageado. Tenho muito orgulho, porque a história e o legado deixado pelo reverendo Wilton realmente é motivo de muita alegria pela luta, pela sua batalha em salvar vidas. E por esse motivo eu queria deixar esse registro e cumprimentar e dizer do meu sentimento de pesar a toda a família do reverendo Wilton pela sua passagem. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Hamilton do Autismo.
Bom, quero aqui usar minha fala, parabenizar a atuação do secretário de obras, que é o secretário Thiago, também junto aí o secretário Alex, né, que tem feito trabalho frente à economia, também ao secretário Rony, da CMTT. Ontem ainda, né, antes de finalizar sobre as obras, eu passando aquele trecho, que é uma ligação muito importante, que eu sempre faço uso, né, voltando para a região norte, Aldeia dos Sonhos, residencial Jandaia, onde a gente tem um ponto de apoio, Aldeia dos Sonhos tem um ponto de apoio, e o Recanto do Sol. Então a gente passa sempre por ali, aquela região, e vendo essa obra agora, do novo, da nova faixa, terceira faixa, abaixo do elevado Ayrton Senna, nós estamos vendo ali, né, grandes avanços na questão das sinaleiras, dos semáforos, né, podendo ali adiantar o fluxo. Eu me retornava ali por volta de 5 horas, né, hora do estrangulamento, enforcamento ali daquela via, e quando eu estava passando por cima ali do viaduto, eu observei que estava bem reduzida a quantidade dos veículos ali embaixo. Então, é uma obra, né, que vem modificar a logística, a trafegabilidade ali da região, né, do bairro de Lourdes, ali onde estão, né, a família da minha esposa, né, meu sogro, minha sogra, a avó Benedita, né, o Joaquim, né, que são tios. Então a gente observa ali a melhoria naquele trânsito. Então, parabenizar aí a atuação do secretário, né, nosso prefeito Márcio Correia, que de fato chegou, né, com tão pouco, resolvendo problemas que já era emblemático da nossa cidade, né, já era carimbado e já, né, poderia comemorar todos os anos com a velhinha de aniversário os problemas. Então, uma solução rápida e prática. E também parabenizar a atuação, né, da Secretaria de Social junto à Secretaria Jordana, né, disponibilizando ali através do Senfor da Vila Norte diversos cursos, né, que vai atender a comunidade. Eu tenho ali, né, um grande apreço pela região do Recanto do Sol, onde eu cresci, né, a Vila Norte, e também já, né, como o Senfor está prestando ali alguns cursos também, né, na área de danças e outros ali estão sendo aproveitados ali no feirão. Então, chamar a população, né, ir até os pontos, lotes, os links que são disponibilizados através das redes sociais para fazer a sua inscrição e participar. Né? E o que de fato me alegra mais ainda, uma conversa que um tempo bem próximo agora, nós estaremos ali, junto à primeira-dama, disponibilizando o... Viu, Vinícius, você que é da região, Vinícius, o senhor que é o fiscal do povo e gosta de fazer alguns repostos, possa sair na sua rede social. Né? Aquela região será contemplada com o SEMAD, que é o Centro Municipal de Atendimento da Pessoa com Deficiência. As crianças serão contempladas. O segundo SEMAD será disponibilizado ali na Vila Norte, uma conversa que já está bem adiantada, né, com a nossa primeira-dama e com o prefeito, para que possamos também atender aquela região mais vulnerável e as crianças que precisam dessa atenção na área de aprendizagem. Então, obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, a gente encerra a ordem do dia e já... O senhor fala nas comunicações, como a gente errei, por favor, eu dobro o tempo do senhor, porque eu encerrei as comunicações. Eu encerrei a ordem do dia. Já encerro a ordem do dia, abro as comunicações com o primeiro orador, o vereador Lucimar Silva.
Não é a presidente, não é a mãe, mas não precisa dar o tempo, né? Obrigado, presidente. Também, só para comunicar, né, que recebi essa notícia. que nós falamos na festividade, com muita tristeza, né, o afastamento do regimento. Não era só igreja, realmente eu preocupava com a vida. Tive a oportunidade de estar no estado da Bahia, conhecer a missão Vida ali. Tive a oportunidade de ir com a Calvinha também, até fui homenageado lá com a Vida Feira, com a árvore plantada em meu nome. Então, a gente fica triste. Nós sabemos que o legado do Regimento foi feito na nossa cidade. E aqui, em nome da Valdete, né, que é a diretora da Vida Missão Vida no bairro da Vistelândia, deixo o sentimento toda a família, né, a todas as pessoas. E igreja existe tudo, mas que faz um trabalho de excelência, como a Missão Vida, com a oportunidade de estar ali, de ajudar, de conhecer de perto o trabalho. Então, tenho certeza que o Deus tem um lugar aí com o reverendo. Mas deixar aqui meu sentimento a toda a família do reverendo, todas as pessoas. Hoje nós vamos esperar um dia triste, né? Toda a história de alegria da Missão Vida, essa perda. É uma perda para a cidade, é uma perda para a Missão Vida, é uma perda por onde a Missão Vida tem feito, né? Tem trabalho, tem aqui no estado da Bahia, em outros países também. E o reverendo é uma pessoa escolhida por Deus para fazer missão. Tem muita missão aqui na terra, né? Acho que alguém deve fazer a nota de pesar. Eu quero estar assinando essa nota e com muita certeza, né, que a gente resgata, com certeza que a família vai continuar esse legado de excelência, além de pessoas, vereador Alex. Não tinha mais solução, não tinha mais pensamento do que fazer. Né, ali na dependência do álcool, na dependência da droga, e do nada a Missão Vida encontrava essas pessoas. Né, e ali as pessoas viam um novo rumo, uma nova história, muitas vidas, milhares de vidas. Né, e o interessante é que a pessoa era resgatada, entrava ali para se recuperar. 90% dessas pessoas fica trabalhando ali dentro da Missão Vida, né, e continua salvando muitas vidas que estavam na beira do abismo. Então, realmente, um trabalho que, quando conheci, né, fiquei assim, maravilhado de ver esse trabalho da Missão Vida. É um dos poucos trabalhos assim, que conheço, de realmente buscar a pessoa perdida no alto da droga e conseguir dar dignidade para as pessoas, como o vereador Edson Lopes falou, né, buscando recursos, buscando meios para sobreviver à Missão Vida, qual cresceu muito, porque era uma obra realmente voltada para salvar a vida. Então, a missão, né, do reverendo Henrique Termina, mas tenho certeza que essas pessoas que ele deixou ali de novo vai estar continuando fazendo esse trabalho. Mas continuando o seu legado, mas realmente é um dia triste, né, no qual deixo todo o sentimento, todos os envolvidos, e vamos continuar ali ajudando, dando a contribuição para que a Missão Vida continue resgatando almas e dando dignidade à paz de famílias. Muito obrigado, vereador Palácio.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Vereador Policial Federal Swender.
Quero usar espaço para falar, para parabenizar, né, dar alguns recados aqui que utilizei nos dias anteriores. O primeiro, eu quero parabenizar parte do Senado, a pessoa aí do senador Wilder, que está ajudando a coordenar toda a linha de assinaturas ali do impeachment, o processo de impeachment do ministro Alexandre Moraes, já consta aí com 38 assinaturas, então está prestes a gente realmente conseguir no Brasil um fato histórico aí, um processo regular né, e que necessita para frear aí todos os atropelos jurídicos que existem no país. Quero aproveitar também, parabenizar pelo Dia dos Pais que chega aí, né, o meu pai, Valdivino, está lá em Paveri, meu pai, que o Dia dos Pais realmente é um dia grandioso, né, porque tenho meu pai como referência, uma pessoa que preza pela honestidade, pela ética, pela família. Então, nada sai da boca dele se não falar em honestidade. Então, honestidade é o que ele ensinou para os filhos, para a vida dos amigos, para a vida dele em geral. Então, meu pai, Valdivino, parabéns pelo Dia dos Pais. É uma alegria, uma honra, um privilégio ser seu filho. Parabenizar também a igreja, todos católicos, né? A igreja Santana, a paróquia Santana, pela levar a essa paróquia a santuário diocesano. Então, muito importante para Nápoles a importância religiosa, a importância cultural, a importância social que tem a elevação aí da paróquia Santana a santuário diocesano. Então, parabéns a todos os paroquianos de Santana, parabéns a todos os católicos, parabéns a todos os cristãos, parabéns a Nápoles por esse feito histórico aí de elevar a paróquia a santuário diocesano. Quero também parabenizar a CNPT, todas as pessoas, na verdade, envolvidas ali na Ipuana, que trabalharam relacionadas para dar frutos aí, como CNPT, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, SAMU, dentre tantos outros órgãos aí que trabalharam ali, fez com que o evento, né, fosse um evento com tranquilidade, feito com tranquilidade ali para os participantes. Eu quero parabenizar de forma especial aí a toda a segurança privada que atuaram ali dentro do evento da Inspeção da Pecuária, na pessoa dos coordenadores ali da empresa que estava participando, que foi a Elite, mas toda a segurança privada está de parabéns. Toda a segurança privada que trabalhou noite e dia para que o evento realmente funcionasse. Eu sempre digo que a segurança privada, ela é parte integrante da segurança pública. Eu luto para adotar o modelo americano de segurança nesses moldes da segurança privada, que você terá muito mais segurança nos eventos, nos locais. Então, quando as pessoas olham um evento cheio de segurança, cheio de vigilante ali, ele tem mais tranquilidade no seu bem-estar ali social. Ele consegue conviver bem melhor. Então, só a presença do vigilante nos eventos, ele já é de suma importância. Então, quero parabenizar aí todo servidor, todo funcionário, todos os vigilantes da segurança privada que atuaram, né, e atuaram ali com dignidade dentro do Poana. E eu quero finalizar, só dar um abraço aqui, meu amigo Vinícius aqui, fiscal do povo, que faz um trabalho ímpar aí, mostra a realidade aí da sociedade e espero que até muitos políticos e pessoas aprendam, né, como esse trabalho é importante. Então, um abraço aí ao fiscal do povo, Vinícius. Deus abençoe, Deus ilumine a sua vida. No mais, quero devolver a palavra.
Obrigada, vereador Swenders. E já passo a palavra para o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também cumprimentar aqui, Swenders, bem lembrado. Dia dos Pais, próximo domingo. Cumprimentar todos os pais que se dedicam diariamente aí a dar as melhores condições a seus filhos, né? Sobretudo os ensinamentos de caráter, princípios éticos, morais. Eu quero lembrar aqui meu saudoso pai, Ademar Ribeiro, também, que foi, né, um pai formidável, extremamente uma referência para mim também, em nome de todos os pais, né, que não estão mais presentes, e aqueles que têm seus pais, que aproveitem bastante, né, essa idade, esse privilégio de estar ainda juntos. Quero também cumprimentar as mães que muitas vezes se dedicam como pais, né? Tem também muitas situações que tem mães que são pais também. E em nome do meu filho Igor, os jovens pais, né, agradeço a Deus pela oportunidade dos filhos e já avô também, que todos tenham um abençoado Dia dos Pais aí no próximo domingo. Eu vou parar.
Obrigada, vereador Jean. Não havendo mais inscritos nas comunicações, já encerro essa sessão. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco outra para segunda-feira, dia 11 de agosto.
Muito bem, concluída a terceira e última sessão desta semana, outra convocada para segunda-feira que vem às 9h30 da manhã, claro, com transmissão aqui da Rádio Manchete 93 FM.